Armando Monteiro alerta que seca no Nordeste já ameaça abastecimento de água nas cidades.
Pedro Taques atribui ao mau gerenciamento do governo os problemas de infraestrutura do país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, afirmou que a seca no Nordeste, antes restrita à zona rural, também ameaça os centros urbanos. E o pior é que alguns municípios já correm risco de colapso total do abastecimento de água.
Por isso, ele considerou importantes as medidas anunciadas esta semana pelo governo, como a liberação de 9 bilhões de reais para ações emergenciais e a construção de mais cisternas e poços.
Mas Armando Monteiro também cobrou do governo ações de médio e longo prazo para reforçar a oferta de água e fortalecer a base econômica da região.
Temos o exemplo de sucesso de vários arranjos produtivos locais. Defendo a implantação de um programa audacioso de qualificação técnica profissional, a melhoria das técnicas de irrigação e inovação na agropecuária. Temos alternativas para recompor e fortalecer a economia desses municípios que hoje sofrem com o flagelo da seca.
E ao elogiar as medidas do governo federal para minimizar os efeitos da falta de chuvas e permitir a convivência do nordestino com a seca, o senador Eunício de Oliveira, do PMDB do Ceará, criticou uma possível manobra para transferir a sede do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, de Fortaleza para Brasília.
Se a ideia sair do papel, disse Eunício de Oliveira, mais uma vez vai ficar caracterizado o descaso das autoridades com a seca que atormenta os moradores da região semiárida do Nordeste, de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Nós que já sofremos tanto com essa burocracia, nós que já sofremos tanto com as estiagens sempre prolongadas e com medidas sempre emergenciais, nós não aceitamos a transferência do DENOX com esse discurso de que vai modernizar o DENOX. Modernizar o DENOX é ampliar o seu quadro, é fazer concurso público, é dar estrutura para que ele possa fazer com que o povo nordestino sofrido tenha uma esperança em um órgão tão importante.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, disse não entender o governo que dispõe de 40 bilhões de reais para construir o trem-bala entre Rio de Janeiro e Campinas, mas não tem 4 bilhões de reais para uma ferrovia no centro-oeste do país para escoar a produção agrícola da região.
Ele ainda lembrou que o governo emprega 38 mil pessoas a partir de livre nomeação, mas diz que falta dinheiro para contratar, por meio de concurso público, servidores efetivos para fiscalizar as obras.
E o mau gerenciamento do dinheiro público, na opinião de Pedro Taques, é motivo da péssima qualidade da infraestrutura de transporte do país e da falta de armazéns para estocar a produção e de portos para escoar o que é vendido para o exterior.
Para o senador, de nada adianta ter uma agricultura de qualidade se o custo do frete no Brasil é 4 vezes maior do que o de mercados concorrentes, como a Argentina e Estados Unidos, por exemplo.
Mas o que o governo federal propõe é um pacote de bondades com o dinheiro público. Ele pretende que o investimento nas concessões venha dos bancos públicos, das empresas públicas sócias nos consórcios, do orçamento público. O concessionário só entra com a exploração do serviço e com o lucro. Isso é uma piada. É a capitalização do lucro e a socialização do prejuízo.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, afirmou que o governo perdeu o controle da inflação e que o consumidor sofre cada vez mais com o aumento de preços em todos os lugares, como nos mercados, açougues, escolas e médicos, por exemplo.
Ele disse que a farinha, que no ano passado custava R$ 2,00 o quilo no Pará, hoje custa R$ 8,00. Já as escolas do estado terão reajuste de 7,4%. Os remédios também subiram. Comentou Mário Couto.
Eu olho para esses números da inflação e penso nesses irmãos. Como é que vivem esses pobres aposentados brasileiros? Aonde a inflação vai chegar até dezembro?
O senador Sodré Santoro, do PTB de Roraima, elogiou a decisão do governo de ampliar o programa de combate ao crack para cidades com menos de 200 mil habitantes, mas alertou que só isso não basta para o país vencer essa droga.
Ele advertiu que o país precisa investir mais na prevenção às drogas e na capacitação de pessoas que trabalham na conscientização e aconselhamento de potenciais usuários de drogas.
Sodré Santoro também considera necessário o aumento do número de leitos para internação clínico-hospitalar para tratamento de dependentes do crack.
No lançamento do programa, havia uma previsão de abertura até 2014 de mais 13 mil leitos hospitalares. Nas especialistas do setor já consideram esse número insuficiente para atender a demanda crescente de pacientes acometidos pelo vício. Não podemos esquecer do combate policial e investigativo ao tráfico, que deve ser duro e implacável.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, elogiou o Tratado Internacional sobre Comércio de Armas, aprovado esta semana pela Organização das Nações Unidas.
Ele explicou que o tratado proíbe a exportação de armas a países que possam usá-las para genocídio e crimes contra a humanidade. Também exige medidas para evitar que o armamento chegue ao mercado clandestino.
O tratado da ONU foi aprovado por 154 países e, para ser ratificado pelo Brasil, precisa da aprovação do Congresso Nacional. Ricardo Ferraço espera que isso ocorra o mais rapidamente possível.
O primeiro tratado para regular o comércio internacional de armas convencionais. Isso inclui, evidentemente, desde armas leves de pequeno porte até mísseis, tanques, navios e assim por diante. O objetivo é dar mais transparência ao mercado poderoso e perigoso, estimado em mais de 70 bilhões de dólares por ano.
A sociedade, o poder público e o empresariado devem cobrar a rápida execução das ações para compensar o meio ambiente e as cidades envolvidas na obra da usina de Belo Monte, no Pará.
A conclusão é dos senadores da Subcomissão Temporária para acompanhar as obras de Belo Monte. Repórter Larissa Bortoni.
Os senadores Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, Blairo Maggio, do PR de Mato Grosso, Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, Ivo Cassol, do PP de Rondônia, e Valdir Raup, do PMDB, também de Rondônia, foram informados pelo diretor socioambiental do consórcio Norte Energia, João Pimentel, que das 23 condicionantes, 4 estão concluídas e as demais em andamento. Apesar desse dado, o presidente da subcomissão, o senador Delcídio do Amaral, cobrou atenção ao cumprimento do contrato das condicionantes.
Eu acho que esse é o papel da subcomissão, é acelerar as providências, especialmente do governo federal, do consórcio empreendedor, no sentido de garantir que essas obras caminhem rapidamente.
Já o relator da subcomissão, o senador Ivo Cassol, está preocupado com a demora na construção do hospital público em Altamira.
Não é justo uma obra tão importante para o Brasil não pensar na compensação, especialmente quando tem um compromisso na área da saúde, que é que o seu hospital fica em segundo plano.
Quando concluída, Belo Monte, no Rio Xingu, vai ser a terceira maior hidrelétrica do mundo.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
A auditoria do Tribunal de Contas da União apontou irregularidades na execução de contrato do Serviço Social do Comércio no Piauí para a construção do Sesc Praia, na cidade de Luiz Correia. O Sesc Piauiense permitiu a subcontratação de mais da metade das obras da nova sede, o que não era permitido pelas regras do edital. Além disso, a empresa subcontratada tinha como sócios administradores dois irmãos do então presidente do Conselho Regional do Sesc, no Piauí. A relatora do processo, Ministra Ana Reis explica o caso.
Ao autorizar a participação de empresa de sua família na execução de obra da entidade que presidia, atentou contra os princípios da impessoalidade e da moralidade e praticou ato que, por sua gravidade, justifica a aplicação de penalidade mais grave à inabilitação para o exercício de cargo de confiança.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.